como dizem, né?
É isso aí, gente.
É isso aí, então vambora. Falamos bastante.
É que eu tô. Eu falei há
Vamos
uma hora
embora.
atrás que ia ligar pra minha namorada, ela deve estar a pé da vida já.
Tá bom, tchau.
E uma novidade. Me conta uma novidade.
Depois você conta o que aconteceu no próximo programa. No próximo programa.
Próximo programa. É verdade que você está solteira agora, né?
No mesmo Faito canal e no mesmo horário.
Acompanhe essa história.
É,
A
que
vida de um
novela,
Kenji
né?
solteiro, né? E aí, como é que vai vindo,
Ai,
amigo?
mas ele já fez a propaganda dele falando de que
Tá
ele
bom,
tá com
é.
as pernas e as pernas
E os
torneadas de um
glúteos.
bumbum durinho.
Tá bom, galera.
É, caramba.
Eu quero tomar uma água. Faz tempo que eu não faço abertura, eu já não sei mais como faz.
Pô, essa abertura já usou, hein?
Já? Bem, enfim,
É,
é.
não, quando no episódio retrasado ali você já
Retrasado?
falou, putz, nem sei mais fazer abertura.
Ih, caramba. Qual que é o número? É o 16 agora, né? Episódio 16?
É, precisa.
Então.
É, precisa.
Bem-vindos ao Fightou Podcast, esse é o episódio 16. Hoje tá eu, o host, Renan Kenji. Nós contamos com.
Tudo bem, pessoal? Sou o Fábio. Se não entender, baixe no podcast que tem subtítulos.
Eu vou legendar o podcast, isso aí.
Bom, aqui é o Felipe, do Shofkan. E aí, pessoal? Beleza?
Tá bom, então o programa de hoje, o número 15. 15. Como vocês já devem ter lido no título, que deve ter, tem alguma coisa a ver com o exame teórico, porque ainda não definimos o título, certo? Então, qual que é a ideia por trás desse programa? É, o exame de graduação, né, tá se aproximando, falta...
Não é 12 de março? Ou 5
Isso!
de março?
12 de março. Então vai ser no dia... Não. 11. 11 de março, no sábado,
É sábado?
no...
Achei que era domingo.
Não, domingo vai ser campeonato. É, em Suzano, em São Paulo, né? Então, a ideia é, como o exame está se aproximando, a gente meio que fazer uma revisão. Então, a galera que quiser estudar de uma forma talvez divertida, né? Não para decorar, né? Mas para aprender. Porque às vezes essa parte teórica não é tão comentada, né? Num treino, certo?
Sim, geralmente você acaba lendo o que uma pessoa escreveu muito teoricamente e você não faz dessas palavras, tuas próprias palavras, talvez, em palavras, um sensei sempre vai colocar a parte teórica no extremo, né? Então, qual é o entendimento que nós podemos ter em cima disso? Isso eu acho interessante, todo mundo pode aportar um pouco em cima de cada questão e ver a interpretação, né, que cada um dá para essas perguntas. Se bem que tem umas que não tem muita interpretação, né? Mas dá para deixar mais friendly, mais amigável.
Pô, cadê o Diriti?
Acho que não vai entrar nas questões, né? Ah, uma coisa que a gente tem que falar, né? É, se você quer prestar o quarto, quinto, sexto dan, acho que esse programa não é para você, porque a gente não vai abordar essas questões.
Dá a dica pro pessoal que aí andar acima do alto do meu sandá aqui, né?
É, já. E essa galera que vai prestar essa graduação, eu acho que já tá estudando há um bom tempo, né? Então vamos nos focar aqui nas questões que vão do Shodan, Nidan e Sandan, né? Primeiro, segundo e terceiro Dan, que seriam as questões de 1 a 15 e a questão 41. É isso aí. Então, como é que vai ser a dinâmica? Vamos fazer o seguinte. Por ordem alfabética, o Fabian começa fazendo a pergunta de número 1 e um de nós dois se manifesta e... Na pergunta número 1, a gente discute, conversa, mata as dúvidas e segue para a próxima pergunta. E o Felipe faz a pergunta. Olha, mas os dois que tiverem que responder, eles têm que fecha aqui o arquivo, não ver a resposta, tem que ser da.
Lembra daquela conversa que no Kendo tem que. É honestidade, né? O estilo do Kendo reflete o personagem da pessoa, então nada de roubar.
Ok. Vamos tentar então. Vou fechar aqui.
Beleza, vamos lá. Então, a primeira pergunta. A primeira pergunta. É na ordem, né?
É,
Acho
número 1.
que é primordial. O que é Isokuito no Mai?
Putz,
Eu
caramba.
peço ajuda para os universitários. Não, brincadeira.
Isokuto no Mai. Ah, essa aí
Isokuito no
é.
Mai, né?
Tem que saber, né?
Isokuito no Mai significa um passo, né? Um golpe, ou seja, é a distância em que você, em um passo, né? No caso, na parte prática, em um fumikomi, né? Você consiga alcançar o oponente e aplicar o seu golpe usando a área correta da espada, acertando a área correta da proteção.
É isso aí. Concordo. Próxima pergunta? Não, vamos falar mais um pouquinho. É, falando de.
Eu acho que todo praticante de artes marciais que já competiu, que já lutou contra alguém, entende isso como tipo, muitos senseis de karatê, pelo menos, falam sobre se o kamae está no fogo ou está no frio. Quando está no fogo, você sabe que com um passo você ataca. No frio, é que você saiu da distância do ataque do oponente. E acredito que principalmente o que procura é você saber qual é o comprimento das suas armas, você saber qual é o alcance que você tem para ao avançar para conseguir atingir o oponente e quanto precisa de sair do oponente também. Isso é o Mai, na verdade.
Eu ia comentar que, para mim, a minha resposta deveria ser meio ponto, porque esqueci de comentar justamente essa parte de que se você recuar um passo para trás, você sai da área do oponente, né? Sai do mar do oponente. Então, meio ponto só para mim. Droga.
É, bom, acho que a
Isso,
questão
isso.
em si tá certa, né? Mas eu gostaria de comentar. É, isso que tu não mais seria o quê? A distância, né? Quando você tá lutando, você tem que ter essa noção. Como é que se diz em japonês, né? Distante. Quando você tá em longa distância. Você fala tomar, né?
Toma.
Tomar. Tomar é aquela distância que, mesmo que você dê um pulo, você não consegue. Você não vai acertar. Como o adversário. Não, aí já não sei se é recíproco, né? Porque cada um tem um tomar, o seu tomar, e contra o mai do adversário,
Sim.
né? É
Tanto que é
complexo.
muito importante no momento que você levantar sempre estar tá em guarda, né? Porque você não sabe se ele vai te acertar, né? De onde você tá. E às vezes você tá todo confiante. Ah, daqui ele não vai me pegar e pá! E pum. Aí você fica, já fica todo desconcertado desde o começo, né?
É, então não vale também só saber qual é o seu mai, né? Mas se o oponente é uma pessoa mais alta, mais explosiva, talvez o mai dela seja maior, né? Então você tem que estar pronto de uma distância, às vezes até que você acha que estaria seguro contra as pessoas. Aí você avança, vai pro Isokuito no Mai, né? E tem a distância próxima, que os senseis chamam de Chikama, né? Que é a distância precisa dar menos de um passo para acertar corretamente.
Geralmente é aquela distância que o pessoal fala, é a distância do ou vai ou racha. Chegou nessa distância, bate.
Não tem o que fazer.
Nessa distância eu não tenho que ficar pensando, tem que bater, né?
No karatê é a mesma coisa, né, Fabinho? Em qualquer luta, sempre controlando a distância.
Exato, é o que eu estava falando, né? Tipo, em qualquer tipo de luta, você tem que saber qual é o comprimento das tuas armas, né? Teu braço é uma arma, você treina para que seja uma arma e ter um shinai, um katana, ou que seja espada na mão, bo, o ken, o kutô, qualquer coisa. Qualquer arma é uma extensão do teu braço, é uma extensão de tua extremidade, de tua arma. Você tem que saber até onde ela chega. E o entendimento do mai é uma coisa eterna, né? Eterna, porque quando você é jovem, teu mai pode ser um. Você vai mudando durante o tempo de vida, por conta de várias coisas, tanto de velocidade, ou como teu corpo continua se mexendo. Sempre vai mudando.
Acho que é legal, né? A gente já falou bastante da questão 1 e a pessoa talvez tenha ouvido coisas novas. Vamos lá para a questão número 2.
Questão número 2 aqui. O que é um golpe considerado ippon? Um ponto. Valendo!
Um golpe considerado ippon. Ele é aquele que tem, acho que três elementos. Três elementos e mais algumas coisinhas. É um golpe que tem ki, energia, pode ser através do kiai. É, tem a espada, né, a técnica, e o tai, a postura. Postura de corpo, um fumikomi forte. E o golpe ele tem que ser dado com datotsubu e datotsubui, né? Datotsubu seria a parte correta da shinai, né? O monouchi. o último terço da espada, e dado no local correto, datotsubui, datotsubu, datotsubui, que seria no, na proteção, né? No local correto, no main, no kote, no do, né? Não, nas laterais e não na frente. É isso?
Acho que sempre tem que somar de que o golpe tem que ter santin, né? Que uma vez que você acertou, tem essas três coisas.
Ó, importante, né? Tem que ter essa parte
Tem que
também.
ter o santin, ou seja, você não golpeia e deixa cair o shinai, ou não golpeia e sai andando. Você tem que estar preparado para o próximo golpe. Isso é. Começou preparado, atacou, foi todo o conjunto. E continuar preparado para o seguinte. Isso é importante também, dentro do Ippon.
Algum comentário?
Só para deixar oficial aqui, né? Só a resposta aqui é: considerado Ippon o golpe que reunir os três fatores importantes no Kendo: Ki, sentimento, alma ou estado espiritual do Kenshi, concentrado na atitude expressada através do Kiai, que seria o grito. Ken, o preciso movimento e domínio da espada, entendendo-se, neste caso, que a arma é a extensão do Kenshi. E Tai, movimento e atitude do corpo do Kenshi como um todo, demonstrando sua total concentração no golpe. Só para oficializar.
Algum comentário em cima disso que a gente podia desenvolver?
Uma coisa que eu vejo muito, né? É
Sim,
pessoas
diga.
que, beleza, colocam muito ênfase no Ki e no Ken, e muitas vezes esquecem o Tai.
É muito braço e
Porque eu
grito.
vejo exatamente, porque uma coisa que eu vejo bastante é gente que a perna é totalmente dessincronizada com o golpe e com o Kiai.
Isso é
Então, muitas vezes a
verdade.
pessoa faz um golpe, pode ser até rápido, pode pegar certinho, mas você fala, nossa, não tem força nenhuma atrás do golpe. Por
Às
quê?
vezes
Porque
até
ou o
tem.
Flipom.
É bem braço
Até tem
e
isso aqui,
Kiai,
é uma
né?
força do braço.
Mas.
Aí você, não é aquele, quando você recebe, né, faz aquele pum, que faz um barulho bonito e não dói. É aquele faz um crack, né?
Aqui, a
É
pessoa,
tipo,
ela
ou
construiu o movimento na força, né? Pra fazer aquela
é. É,
alavanca
então,
forte. Não construiu o
usou a força
golpe
só do abdômen pra cima, né?
entrando com o corpo e pum, uníssono. Pum, deu um golpe forte. Sem usando pouca força e começando com o corpo, né? Pá, uma coisa só. E se a gente tá falando de
Isso,
golpe?
tira a força.
Se a gente tá falando de golpe, golpe válido, a gente tá falando em ponto, em golpe, em corte. Qual que é a ideia? É um ponto que a gente tá buscando ou é um golpe?
Como assim, bom?
É o golpe, é a procura de um golpe que seja, em teoria, perfeito, né? Que seja o uníssono uníssono da espada com o corpo e o espírito, isso que se procura, né? Isso, em consequência, vai ser um ponto na hora de uma competição. Mas o objetivo mesmo é um corte perfeito,
Então a gente tem que pensar que a gente não tem que buscar pontos, né? A gente tem que buscar
né? Isso, é.
golpes.
Exato. Tem que pensar com que é que todo golpe perfeito, né? Eu ia usar a expressão Ippon, mas fica meio feio, mas só para ver se dá para entender, né? Todo golpe perfeito é um Ippon, mas nem todo Ippon é um golpe perfeito, né? O termo que eu usei provavelmente está muito errado, mas só para. Acho que dá para ter uma ideia do que eu quis dizer, né?
Sim. Concordo com você, totalmente. Não é todo Ippon é um golpe perfeito. Vemos muito isso. Entra bonito, mas falta alguma coisa. A gente vendo, né? Quem tá levando também pode, muitas vezes sente. Você sente quando o golpe foi perfeito. Porra, entrou.
É aquela situação que você fala, meu, não tinha que fazer. Eu não tinha nada que eu poderia fazer para evitar de levar o golpe ou conseguir contra-atacar, né? Você tá completamente desarmado, né? Espiritualmente.
Vamos para a próxima. Questão número 3. Fale sobre a conjugação de Kikentai. É bem aberto, né?
Kikentai, acho que é conjugar isso é uma continuação da pergunta anterior, né? É totalmente ligado aqui, que o golpe, o Ippon perfeito. É isso mesmo. É o que é o que há mesmo, né? Tipo, normalmente, para iniciantes, o Shinsha é ensinado para falar o nome do golpe, né? Tipo, falar bem, bate bem, mas não necessariamente isso vai ser o que há. Você pode falar que há mesmo, ou soltar um grito junto.
A ideia por trás disso seria expressar o que tá dentro de você, né? Que você tá vivo.
Sim, é soltar energia.
Energia.
se você solta energia com teu golpe, normalmente se usava, né, originalmente para intimidar o adversário, né, ou soltar o ki aí só já no momento de fazer kamaen, de começar, soltar um ki aí quando você levanta, que dá um ajimedo e põe shobo.
Que é uma daquelas, de umas perguntas mais pra frente, né, que é ganhar pelo ki, né, é matar o ki do oponente, né, a vontade dele lutar com você, né, ou até mesmo só de você demonstrar um espírito, né, ele ficar hesitante, você já praticamente tem a luta, já ganhou a luta, né.
Dominou, né.
Isso, dominou a luta, não necessariamente ganhou, né, porque nunca se sabe, mas você já tá numa posição de vantagem.
Próxima, essa foi a mais fácil de todas, né.
De quebrar o espírito do adversário, né? É que aí vai o Ken, junto ao Ken, que já falamos antes, que o...
A técnica.
O movimento, manuseio, como queira chamar, da espada. A técnica mesmo.
Técnica.
Uhum. E o Tai, que é o corpo, né? Que tem que ir em conjunto com todos. Né? É a mesma. Vai na mesma linha.
Eu acho que essa pergunta foi café com leite, tem que fazer mais uma pro Fabiano.
Eu? Mas eu faço? Ou você faz?
Não, manda 4 pra ele.
Tá bom, vou mandar aqui. E a número 4 é... O que é Kirikaishi?
Kirikaishi. Kiri é cortar. Kaishi é diagonal. Kirikaishi pra... Bom, acho que pra todo... Pra todo kendoka, todo mundo que treina é o... É um treinamento básico. É o Kihon. É o Kihon que você faz com um colega de treino. Que você vê desde iniciante até os grandes senseis, Hachidan, fazendo o Kirikaishi. É um treino eterno desse movimento. É onde basicamente você realmente consegue aprimorar a coordenação de todo o corpo. Né? O Kikentai. Porque você tem que soltar o Kiai, tem que avançar, dar um main perfeito, avançar golpeando, recuar golpeando, todo o teu corpo uníssono, tem que ter, você vai treinar o Tai avançando, o movimento dos pés, o Kiai e ao mesmo tempo o corte. Com o tema, a gente pode ver que os iniciantes sempre que fazem Kirikaishi parece que estão com um machado na mão, e você vai vendo que com o tempo o movimento fica mais natural, fica ágil, dá para ver a coordenação total do corpo. Podemos ver que o Maai, que falamos na primeira pergunta, também é melhorado e te dá uma noção clara de qual vai ser teu Maai, como avanço, como dou o main, o primeiro, o intermediário, o último. É a conjunção de... Eu acho que é o Kihon do que a gente falou até agora, das três primeiras perguntas, que é o Kirikaishi. É um Kihon eterno, que a gente vê desde Shoshinshi até Hachidan fazendo.
É. Alguma coisa, Felipe? Felipe. Totoka? Alguma consideração, Totoka?
Felipe? Quem? É só... Bom, ele falou, né, a parte da machadada, né, muitas pessoas com o Kirikaishi, né, todo mundo, né, com o Kirikaishi aprende a soltar o braço, né, seria o ponto ali do Tenuchi, né, a pessoa aprende a coordenação dos movimentos, né, das mãos, punhos e braços. Como tem, né, a parte que ele comentou, né, de avançar e recuar, né, tem o Ashi Sabaki, né, que é a coordenação dos movimentos dos pés e pernas, né, visando adquirir movimentos rápidos e ágeis. Eu tô lendo, então eu tô colando aqui, né, bem como fortalecimento dos quadris e do corpo todo, né, e o Maai, né, que é a noção de ritmo, de tempo, de golpe, posicionamento em relação ao adversário. Tudo em outras palavras, mas sim, isso aí.
É, legal que o Fabinho falou assim. O Kirikaishi é basicamente um movimento básico que a gente tenta aplicar as coisas da questão anterior, né? O Isokito no Mai trabalha a distância, trabalha o golpe, e trabalhando Kikentai, você está trabalhando a técnica, a habilidade, o corpo, a postura, a movimentação, né, dos pés. Isso é aquele caixa, né? É o treinamento básico. Próxima questão. É o Totoka. Não, é o Fabiano que faz a pergunta.
Número 5. O que é Yuko da Totsu?
Yuko da Totsu é o golpe válido. Seria o golpe válido. Ou seja, aquele golpe que tem o Kikentai, Kikentai Ichi, né? Tem o movimento da espada correto, com o ki, né, o seu kiai correto, corpo, né, demonstrando também a sua atitude, sua concentração, né, para o golpe correto, acertando a área correta, né, o alvo correto. Né. Você faz o corpo vai, o ki também vai e a espada vai no main.
Seria um impon?
É, Jukoda Totsu é golpe válido, né?
Mas concordo em tudo isso, então voltamos ao anterior, seria um impon.
É, seria o que a gente falou, quais são as condições para ser considerado um golpe válido, né? E eu, naquela questão, acho que também citei, naquela outra questão eu falei sobre acertar no local correto, com a parte correta da Shinai, e eu acho que nessa questão entra também a parte com o Hasuji, né? O ângulo correto também do Shinai, o Shinai é oval, então a gente não sabe muito bem a direção dele, por isso tem o fio, né? O Tsuru. O Tsuru tem que estar voltado para cima, se for no main ou no kote. E no Do tem que estar levemente inclinado, né? Como se fosse um golpe em diagonal com uma espada. Teria mais alguma coisa a se acrescentar?
Opa, eu, não, eu acabei caindo, não sei até onde que vocês ouviram. Mas, enfim, essa parte do Hasuji eu também não comentei, então mais meio ponto pra mim só. Caramba, que vergonha.
É isso, Fabiano? Faltou alguma coisa?
Eu concordo com isso. Acho que acaba o golpe válido... Eu que a gente citou antes, que seria um ippon. Para quem quer estudar, estamos falando do mesmo com outras palavras, eu acho.
Sim, sim.
Estamos somando elementos ao...
Alguns elementos mais técnicos,
se,
né?
Ao que você fala inicialmente. Se você consegue entender o que a gente falou primeiro do ippon, entende muito fácil com o que o Yugo dá a todos.
Uhum. Então vamos para a próxima pergunta.
Só curiosidade, assim, né? Esses dias eu fui fazer uma aula de esgrima experimental, né? Que sempre quis fazer. Então, por desencargo de consciência, fui lá e fiz, né?
Quando foi isso?
E eu acabei conversando. Oi?
Quando foi isso aí?
Aula de quê? De zumba experimental?
Esgrima.
Ah, na sexta?
Zumba eu já faço, né?
Então... Na sexta?
Não, então, foi na terça que eu matei a aula.
Ah, pois você não foi treinar? Cagal.
Pois é, eu fiquei com vergonha de falar que eu fui fazer uma aula de esgrima.
Aí você ia ser zoado, é isso?
Não, é brincadeira.
Mas diga lá, como é que foi?
É, só uma curiosidade, né? Conversando com um instrutor, né, de esgrima, é uma coisa que ele... Que lá no, foi lá no Piratininga, né? E lá tem Kendo, né? Ele já... O instrutor falou, né? Que já viu, né, Kendo. E uma coisa que ele nunca entendeu foi o... Por que ele vê um monte de golpe que pega no oponente, mas não conta como ponto, né? Aí acho que isso é uma... É que eles não têm esse conhecimento, né, do Yoko da Totsu, da parte do... como que é? Dessa conjugação,
ele,
né?
Não sabe
a
que
pessoa
é
vai lá,
um Yoko da Totsu.
A pessoa vai lá, corpo, a espada e o ki vão pra acertar o main, né? Mas a pessoa levanta o braço e pega no kote. Pra ele, pro instrutor, né? Pegou o braço dele. Pra mim seria um ponto, né? Tipo, pegou o braço dele. Mas eles não têm essa visão, né, do Kendo, de que você... Não é só você acertar o seu oponente, né? Tem que demonstrar que tá tudo sobre seu controle, né? Se você deu o golpe, mas ele levantou o braço, pegou no kote? Pegou. Ia dar um corte assim? Ah, ia cortar. Mas isso demonstra que você não tava com domínio, né, sobre o que tava acontecendo. Kendo é justamente isso, né? Conseguir dominar o que está acontecendo.
E uma coisa que acho que a gente tem que aprofundar um pouquinho, já que você levantou essa questão. Deixa eu concatenar as ideias. Tá, o que a gente treina é um esporte. A gente faz, né? Em competições, fazemos. Só que a gente tem que lembrar que é um do. Não é uma questão de acertar ou não acertar. É como acertar. Também não é uma questão de vida ou morte ali. A gente tem vários golpes que pegam ali. Se a gente fosse ficar maluco e pensar, ah, se fosse uma espada real, os caras já estariam todos cortados, né? Só de fazer o desvazelhar, encostar no pescoço, todo mundo já tinha morrido de hemorragia ali. Porque a gente tem que pensar, a ideia do Kendo é fazer um ponto. Não, ponto não. Olha só, fazer um golpe. Então ele tem que ter tudo que a gente falou. Então, o caminho para se chegar a esse golpe é importante. Não é uma questão só de encostar, né? Senão a gente poderia pegar umas espadinhas de espuma e ficar fazendo as competições, né? Ó, quem relar primeiro ganha. E tem certos institutos, né, que fazem essa propagandinha. Não, a nossa luta é mais real, porque ó, a gente tem uns golpes que não tem no Kendo, né? Mas se vocês querem mesmo extrapolar para uma coisa realista, pega umas espadas de espuma, uma proteção para genitais e para cabeça e vai fazer as suas lutinhas. Não fiquem vendendo bogo, shinai, a preços superfaturados.
Sabe que engraçado?
Caramba, acho que eu vou cortar isso.
Ah, tipo, faz. Eu e meu amigo, né, a gente sempre fica comentando, né, sobre essa questão, né, de luta e tudo mais. É que ele fez Kung Fu, né, e eu faço Kendo. De vez em quando a gente brinca com o Boffer, né, que seria justamente essas espadas de espuma aí, né, e fica se batendo, né. Só por diversão mesmo, né? E aí hoje a conversa acabou caindo no tipo, uau, qual a diferença, assim, né, por exemplo, de arte marcial pra um esporte e essa parte, assim, né? E o que a gente acabou conversando foi, na minha opinião, né? Na minha opinião, Kendo, por exemplo, é uma arte marcial, porque tem a parte marcial, né? Que seria a gente realmente treinar os golpes, treinar toda a parte física, né, entre aspas, né, corpórea, mas também tem a parte filosófica, né? Que é o backbone, né, do Kendo, né, que é a fundação, né, a parte mais arte do arte marcial, né. Enquanto que, por exemplo, pega esgrima, a esgrima olímpica, tem, entre aspas, tem a parte marcial, né, mas não tem a arte, tem o marcial, mas não tem a arte, tem todos os movimentos, tem os golpes e tudo mais, mas não tem aquela filosofia por trás, né. E chega, por exemplo, o yoga, que seria só o, entre aspas, arte, né. Seria só a parte filosófica fundamental, mas sem a parte marcial. Em resumo, yoga é só para dar um exemplo, assim, sabe? Porque tem coisa que é mais só marcial, tem coisa que é arte, e tem a arte marcial. É só uma conversa fumada que a gente teve hoje, em resumo.
Você pode considerar o treino, a marcialidade, todo o Keiko como... O arte marcial mesmo. Competições depende. Voltamos ao mesmo que falamos a vez anterior. Quando você está vendo um cara que praticamente tira a cabeça do lugar, se jogando para trás, igual que Matrix. Esse cara não é um artista marcial. Né? É um contorcionista. Aí é o que a gente vê muito, né? Lamentavelmente, quando existem pontos, a gente vai cair nisso, e quer ou não. Sempre vai acontecer. Porque não existem regras para punir esse tipo de coisa. Né? São coisas que, tipo, assim como não existe uma regra para punir um cara que te bate nas costas ou na parte que não está protegido, também não existe uma regra para punir uma pessoa que se joga para trás para evitar um golpe perfeito.
Sim, mas aí a pessoa está meio que ignorando, atropelando a parte mais filosófica do Kendo, né? Que seria corrigir o espírito, não pensar em perder ou ganhar, né? Apenas... fazer o seu Kendo, né, o seu golpe, né, não se preocupar com o resultado, né, e a pessoa tá fugindo já, tá, mas, como eu posso dizer, espiritual, né.
Ou corrigir e educar o corpo através da espada, acho que a espada não tem sinais.
Esse é o objetivo do Kendo. O objetivo do Kendo não é ser bom em bater nos outros com um pedaço de bambu. O objetivo do Kendo é usar a arte marcial como um instrumento para você melhorar a si mesmo. Como, acho que eu já devo ter repetido isso aqui nesse podcast 1 milhão de vezes. Como eu cito os outros exemplos.
Isso é uma coisa que... Isso é uma coisa que...
Como eu cito os outros exemplos.
Isso é uma coisa que...
Como eu cito...
Isso é uma coisa que...
Caramba. Então, como eu cito outros exemplos, tipo, tem a caligrafia, o Ikebana. Não são coisas marciais, são outros tipos de artes, mas também tem o Do, né? Tem a sua filosofia embutida nela. Vai, diga aí.
Não, só falando que... agora já embananou tudo, peraí. lembrei. Então, isso, né, da explicação, né, do que é o Kendo, isso é uma coisa que eu tenho uma dificuldade de conseguir explicar para pessoas que não conhecem Kendo ou que não conhecem arte marcial em si. O pessoal no meu trabalho fala, você luta de espadinha? Você é bom? Aí eu, não sou bom. Então por que você faz? Você ganha? Não, eu não ganho em competição. Então você é ruim. Então por que você faz isso, se você é ruim? E é uma coisa que é difícil de explicar, principalmente pra quem nunca teve contato com arte marcial, né? Porque a visão dessas pessoas, assim, é sempre muito, ganhou, perdeu. Se ganhou, legal, perdeu, tipo... Assim, voltado para resultado, né? Nossa, é uma dificuldade para explicar para esse povo que
é muito difícil.
Nossa.
Voltando, o Kenji, acho que você já ouviu falar do amigo do saudoso Antônio Kawabe. Kawami, quando voltou do Japão, ele treinando forte, ele ficou lá 2 anos treinando, né? Voltou pro pessoal da USP, Shotokan, e falaram para ele: Ó, Antônio, vamos lá, vamos te inscrever no campeonato, que do jeito que você tá, a gente já sabe que você bate em todo mundo. E ele falou assim: Então eu não vou, né? Pra que eu vou se já sei que eu vou bater em todo mundo? É tipo, isso. Qual é o objetivo? É bater em todo mundo ou você se aprimorar como pessoa, teu corpo, cabeça? Ele não foi para isso. Qual é a graça? Se já sei que sou melhor que todo mundo, não tem graça dele. Não vou testar nada, não vou provar nada. Vou ganhar uma medalha, pra quê? Pra que serve?
Esse é o espírito, né? Vamos avançar aí? Próxima questão.
Vamos, senão a gente vai ficar a noite inteira aqui.
Na questão 5, né?
Então, questão número 6. Por que o Kakegoe, entre aspas, Kensei, entre aspas, não, entre parênteses, Kensei, grito, é importante?
Bom, vamos definir o que é Kakegoi. Kakegoi seria o grito, né? O Kiai. É importante porque ele tem as suas utilidades, né? Ele mostra a sua força, né? O seu estado de espírito. Ó, eu tô pra. Pi, né? Põe uma. Dá uma blipada aí. Eu tô pra. E também você aumenta a combatividade, né? Da luta. Você também pode estar treinando com alguém mais. Menos graduado que você. E, meu, como é que eu vou fazer essa pessoa crescer? Você dá um grito nela, solta um grito, mostra que você tá ali. Ao mesmo tempo, ela pode também responder de uma forma forte. Ou também você pode usar como objetivo do Kakegoi, que algumas horas é que é intimidar a pessoa. Devem ter mais outras coisas que eu esqueci, mas
Sim, acho que
vamos falar.
o principal é o que há, né? Solta o que há junto com o golpe, mas também se utiliza no decorrer, no começo, no decorrer da luta, né? Quando começa, agir mesmo, é tipo, estou aqui, vim aqui para lutar. Ou você pode isso, soltando esse Kakegoe para, ou poder ser intimidar, ou induzir o adversário a ataque, ou a vir para cima. Junta, né? Tem pessoas que falam que soltaram o que há e a pessoa ficou estática. Né? Tipo, aí, tem relatos de coisas assim. Né? Ficou estático perante o que há e do outro. Mas, acho que eu vi isso uma vez na vida. Uma pessoa que ficou até meio apavorada com o que há que soltou o adversário.
O cara solta aquele grito do no fundo do
O grito do fundo da alma, né? Porque isso é outra coisa que quem está iniciando, quem está começando, tem que entender de que o que há não é um grito de garganta, é uma coisa que vai. É como um cantor de ópera solta uma nota alta. Não é pela garganta, é toda. É bem da barriga, né? Todo o diafragma se mexendo. Quando o cara começa a soltar que há só com a garganta, acabou o treino e está sem voz. Gritou demais.
Vamos lá, próxima pergunta. 6, 7. O que é Chu Shin Sen?
Chu Shin Sen. O jeito mais fácil de explicar é quando você faz seu kamae e você aponta imaginariamente a ponta do teu shinai para a garganta, pro tsuki do adversário.
E como assim, ó? A gente pega uma caneta laser, né? Amarra na ponta do shinai, liga e vê pra onde tá apontando. Seria isso, né? Basicamente.
Seria isso. É
Que pode ser
isso mesmo. Teu
traçado, né?
kamae para que a tua ponta, se for, se o shinai fosse maior, fosse mais comprido, ia estar direto na garganta do outro.
Acho que o mais importante de saber. A gente tem que saber a definição lá. O que é Chu Shin? Chu Shin Sen. Mas é uma coisa que a gente geralmente pode escutar, né? Do sensei. Pô, Chu Shin, né? Fica no centro, Chu Shin, domina o centro. Por que que é tão importante dominar o centro?
Ah, centro é tudo, né? Se você domina o centro, você consegue aplicar o azar que você quer e o oponente, ele não tem espaço, né? Por exemplo, a Yuchi no main, né? Se os dois forem no main juntos, quem tiver dominando o centro vai bater o golpe, vai bater o main no lugar correto, né? Bem no meio do main do outro, enquanto que o golpe do outro vai escorregar, né? Pro um dos lados, né? Do ombro do Kenshi, do outro, né?
E quando os
Ou,
dois
por
estão
exemplo, quando.
dominando, né? Geralmente não dá nada. Pum. O Shinai pega no ar e cada
Exato.
um vai para um lado. Tá lá.
Isso, se você tenta dar um golpe sem estar dominando o centro, o oponente não consegue. Não precisa fazer nada, né? Ele pode ficar só parado no kamae, que a ponta do shinai dele vai te parar, né? Então, golpear sem controlar o centro
É morrer.
é jogar os dados. É jogar os dados. Com
Pode lançar para a morte. Ah.
Exatamente, exatamente. Pode dar certo? Pode, mas só se tiver muito. É sorte, né? Você já tá jogando os dados. Se a pessoa. Se o
É,
oponente souber o que tá
já tenho
acontecendo.
visto em campeonatos mundiais um cara que não está dominando o centro dar um main meio diagonal e ser ponto. Mas
É aquela
é.
coisa, né? Mas você joga os dados, né? Você joga os dados.
Então ele não tá dominando o centro e deu ponto. É, eu posso dizer assim que é importante dominar o centro, na maioria das vezes. É uma das bases, né? Porque a maioria dos golpes são centrais, né? Você vai. Mas tem, claro, a gente não pode negar que existem algumas variações de alguns golpes. O então, Tere-sensei gosta de dar aquele golpe com uma mão só, um Katatemen, né? Rami, ele vira o corpo.
Que ele vai pro outro lado, né?
Que um dia ele tá me comentando, putz, eu tava lutando com Sensei X e tal, e ele tem um centro muito forte, né? Aí que ele pensou? Pô, eu vou sair do centro, já que ele sempre fica no centro, e vou dar esse golpe. Só que ele, claro, tem um momento certo, né? O cara entrou e ele deu esse golpe que é. Ele sai do centro, né? Lateral, um Yokomen, e é uma outra situação, né? Como tem os Kaisha Wazawa, Suriyagi Wazawa, que não são centros. Digamos assim, centrais, né? Você sai da linha que o oponente estaria e você cria a sua própria agora. E você entra centralmente.
Sim. É que uma coisa também, né? Você pode interpretar também controlar o centro como controlar o. Não só o centro físico, assim, né? Porque muitas vezes você também pode usar isso. Você pode não estar tá exatamente apontando sua Shinai, né, pra garganta do oponente, mas você está controlando o centro, porque você abre de propósito para a pessoa achar que está controlando. Mas na verdade você que está controlando a pessoa.
Tá. É,
Abrindo o seu. pode induzir o erro 12.
Exatamente, exatamente.
Que já entraria nas questões nas próximas, né? Que seria. Você estaria criando uma oportunidade, né? Fazendo o oponente acreditar que, meu, é agora que eu vou bater nele. Mas não, foi uma armadilha. Kaishido,
It's a
Dekote.
trap. É cilada, Bino.
Algo mais?
Ei, cada vez que você ataca, você abre um espaço para um contra-ataque, né? E vice-versa. Acho que é só isso,
É
né?
só. É, a gente falou. Era só para definir, né? A gente foi um pouquinho mais além.
Ah, mas essa ideia é ficar devagando, né?
É, mas
Dá um
não
tiro pra
tanto,
fora.
né? Já tem
É.
quase 1 hora de gravação e
Só cortando aí.
estamos na metade ainda.
Oito. Cite as ocasiões propícias para dar um golpe durante a luta.
Essa pergunta eu errei no bar, né?
Cara,
É, na verdade eu errei, eu confundi com a outra pergunta, né?
vamos lá, acho que tem três, né? De
Então,
acordo com o
são
que está
quando.
escrito, que eu me lembro. Você.
Bom, as oportunidades de ataque, né? Quando o oponente inicia o movimento, né? Do golpe,
Tipo um.
quando ele finaliza o movimento do golpe e quando ele se defende, certo?
Certo. Porque.
E.
Por exemplo, vamos dar
Elaborar?
exemplos assim, ó. Eu vou no main.
Elabore.
O oponente tá vindo no meu main, né?
Discorra,
Ele
discorra.
começou o movimento de main. Eu posso ter chamado ele antes, né? Vem no meu main. Eu vi ele fazendo isso e dou um cotê, né? De cotê. Essa é a primeira. Da primeira ocasião. Aí depois que o oponente finaliza o golpe e ele perde o espírito, né? Por
Postura.
exemplo. Talvez um Kaishido. Você se defendeu, ele terminou o golpe dele e você em seguida aplica um Kaishido. Kaishido, Kotekashimen. Terceira situação, o oponente se de de enquanto ele está se defendendo, né? Eu acho que um exemplo seria um Kotemen, né? Você vai no Kote, ele toma aquele susto, mas se defende, mas não está pr preparado para levar o próximo golpe, toma um Men.
É aquela história, né? Sempre que você defende alguma coisa, você abre outra, né? É o cobertor curto, né? Se você
É.
tampar o pé, a cabeça fica de fora. Se tampar a cabeça, o pé fica de fora, né?
É
Sim,
similar, né? No caso tem.
acho que é isso mesmo. É similar, você abre, é a mesma coisa. Apenas.
Toda lamita.
O que é? Pergunta número 9. O que vem ser? O que é Zanshin? Zanshin, ou
Anshin.
Peixaraon.
Charal. É o complemento da nossa questão, né? Sobre o. Quais são os elementos para um Yoko Datotsu? Tem que ter o Ki, Kentai, da Tutsubu, e Zanshin. Depois do golpe, você tem que demonstrar que você tá alerta. Né? Não é que nem você dá um chute no judô. Chute no judô, tô viajando. Você dá uma. Derruba o cara, e aí você sai comemorando, das costas pro cara. Não, você termina ali, preparado e atento, olha pro seu adversário, pra qualquer outra reação, né? Demonstrando que você. Demonstrando também respeito, né? Prontidão. Esse seria o Zanshin, né? Restos de alma, né? Deixar o espírito. Zanshin seria isso,
um exemplo,
né?
Um exemplo prático, assim, seria, por exemplo, em competição. Você dá o seu main. Aí você tem certeza que você acertou. Ha! Acertei o main. Peguei. Aí você até larga, começa a voltar pro seu lugar, mas ninguém levantou bandeira. Aí enquanto você tá voltando, o outro vem, pum, bate em você e você não tem nem reação, né? Faltou Zanshin, faltou estar alerta depois de dar o golpe. Né? Não relaxar depois do golpe. Que não se aplica só a golpe, né? Pô, tem aquela entrevista com o Alex Bennett.
Ah, né? Eu ia falar disso, também, tá pensando nisso.
É, então, perdi minha carteira. Faltou Zanshin, né? Faltou presence, ele fala presença da mente, né? Traduzindo ao pé da letra.
Durante o dia, né? Não tava atento aos seus pertences, né? Então ele escorregou, relaxou ali e perdeu a carteira dele por falta de prontidão, falta de atenção.
Sim.
Bom, agora sou eu? 10. Cite 20 vantagens e virtudes do Killikashi. Brincadeira, só 5.
20? Vamos lá. Acho que a que eu considero uma das mais importantes, primeiro é o Mai. Uhum. Entender. Porque no final o Mai é uma habilidade que é desenvolvida, né? É algo que você vai treinando, vai entendendo quanto teu corpo precisa de espaço para fazer o golpe correto, mas já é meio caminho andado.
Então uma das qualidades é que você desenvolve a noção de distância.
Sim, sim. Primeiro a distância, depois o golpe como tal, né? O asa.
Se melhora o golpe em si, né?
Sim, porque você acaba. É um movimento único, né? Pela repetição, em teoria, chegamos na perfeição. Repetição é treino. O cara treinando aquele caixa vai conseguir que seu corpo entenda como mexer os braços, como fazer a técnica. Então, essa vantagem vai ser melhorar o WhatsApp, vai ficar mais rápido, com a força correta, tipo, sem força, tipo, com a força necessária para que ele seja correto, não seja duro, vai esticar os braços corretos, na altura certa. Ao fazer o Kirikaj de ida e volta, tipo, pode ser duas vezes, no exame se você fez uma vez, você também vai...
Tá cansado.
Então, a capacidade aeróbica vai ser exposta, vai ter que ser, vai melhorando com o tempo. Então, a tua respiração, o Kokyu, ele vai, repetidamente, melhorar. Essa é outra vantagem. Quantas falei? Falei 3. É, o teu costume com a mesma espada, né? Que já vai ligado ao Amai, ao Azar, ela vai ficar mais leve, né? Você vai estar mais acostumado com ela na mão. O golpe também, quando você... Já soma todas as vantagens anteriores, você entende que você pode dar mais força, menos força. A gente fica brincando, né? Às vezes o cara te dá um main que te deixa sem pescoço porque te afundou a cabeça. Quando você treina aquele caixa, você consegue ter essa noção para que teu golpe fique mais leve, ou mais pesado, mais rápido. Então é um todo, né?
Eu dou certo.
E aí, junta tudo isso aos olhos, a tua... Tua percepção de distância, junto com o Mai, né, é uma coisa conjunta. Né? Mas você tem que, além do Mai, você tem que estar ciente do que teu colega de treino está fazendo. Né? Ou o quê? Como ele está, se ele está acompanhando tua velocidade de avanço, porque tem que ser correto. Né? Ele tem que entender como você está avançando. E se você vê que o cara está com dificuldade de recuar ou de avançar, você tem que ir ajustando, você que está golpeando, você que tem que ajustar teu golpe, você que bater nele. Ele está te ajudando, mas não, muitas vezes a gente sabe que tem pessoas que querem te ajudar e mais te atrapalhando do que ajudar, né? Então, a ter essa consciência de observar o adversário também é outra vantagem de fazer aquele caixa.
Uhum.
Acho que eu falei mais de 5, né?
Ah, já. Catoca. Morreu? Tá dormindo.
só fazer uma observação, né? Uma coisa que sempre pega no meu pé, né? Principalmente quando eu tô cansado e acabo perdendo, porque na hora que eu tô fazendo motodate, né, acabo só concentrando na minha respiração, né? Uma coisa que sempre pego no pé é, não, você não, só porque você tá fazendo motodate não é pra você relaxar, né? Pelo contrário, você tá treinando ainda, né? Você tem que. Seu papel é ajudar o outro a melhorar, né? Então você não pode relaxar, porque senão você tá sendo egoísta, né? Não tá respeitando. Então, mesmo que você esteja cansado, morrendo, tá fazendo motodate, faça certo, né? Faça certo. Como o Fábio disse, veja a passada do outro, né? Corrija, ajuste, às vezes, né? Você tem que puxar o cara ao máximo, né? Pra dar aquela passada, fazer com aquele espírito. Mas se você vê que realmente não dá, dá uma diminuída assim, né, também, né? Ajusta uma aia, né? Muita gente, quando você tá fazendo menti, né? Quando você vê o men, aí no que você vira, ou a pessoa tá lá na PQP, tipo, ela só recebeu, virou, tá, e você tem que ir lá até ela pra bater o men, ou você vira e ela já tá na cara, o Schneider já tá quase no seu pescoço,
Vai
né?
te camar,
Como que
né?
você vai treinar nesse jeito, né? Exatamente.
É, o
Só uma
motodachi
observação.
tem que ter noção, né? De como fazer as
É.
coisas também. Ficar defendendo o kilikaite, por exemplo. Ele não pode defender o kilikaite batendo contra a espada do outro, né? Ou batendo na distância errada, né? Sem ser na distância próximo à cabeça. Ele tem que só receber, né? Aparar os golpes. Treinar isso
Isso.
também. Senão atrapalha o movimento de quem tá tentando fazer, né? Ele vai ter que colocar mais força depois para dar um rebote. Ele vai ter que voltar e colocar mais força de volta e fica nesse ciclo infinito, quebrando as finais de todo mundo. Acho que tem algumas coisinhas a mais, né, sobre o Kilikaj.
Só
Kilikaj serve pra
para
gente
tudo.
treinar pra gente chegar no nosso objetivo, né? É uma ferramenta pra gente chegar no nosso objetivo, que é fazer o Ippon. Ou seja, a gente vai ter que coordenar a respiração, pé, mão, treinar o nosso corpo, né? Ficar mais forte, mais resistente. É isso. O Kerikaishi é muito bom, galera. Façam um Kerikaishi.
Quer melhorar no Kendo? Faça aquele caixa.
Resposta correta, né?
Exatamente, mais fácil, correto.
Mais
Grande,
grande.
forte, rápido.
Tem as suas
É só pra.
variações e tal, mas é isso aí. Fala aí,
Só
você
por
quer dar uma adenda? Não, não vou deixar.
desencargo de consciência, né? Falar os. Ah.
Fala aí, vai.
Falar os 10.
Ah, fala, fala, fala.
O azar, né? Fica mais rápido e violento. O golpe fica mais forte e firme. A respiração torna-se mais profunda e calma. Os movimentos e as funções dos braços ficam mais livres. O corpo fica mais leve, possibilitando movimentos mais livres. O manejo do shinai, a espada de bambu, fica mais leve, mas fica mais fácil e livre. O abdômen e quadris tornam-se mais firmes e o corpo passa a manter uma postura equilibrada. Os olhos começam a ficar mais atentos. Desenvolve a habilidade de calcular o próprio maai. E os golpes ficam mais leves e hábeis.
Então é isso aí. Vamos para a próxima questão. Importante que a pessoa não decore, né? O que você está
É isso,
escrito,
tem
mas
que
que essa
entender.
conversa toda faça ela pensar sobre tudo isso e a resposta seja algo natural.
Que o ideal é você é a pessoa que qual que são as vantagens do Kilikaishi, né? Não é você lembrar de cor a lista, né? Você pensa,
Para que que
caramba, quando eu
serve,
faço
né?
Kilikaishi, o que melhora, né? Caramba, quando eu tento fazer com menos respirações possíveis, né? Ah, melhora a minha respiração. Pronto. Eu vejo que se eu coloco força demais, meu Kilikaishi fica ruim, então eu aprendo a colocar a força certa, né? A fazer o movimento certo. E vai indo por aí, né? Mesma coisa com todas as perguntas, né? O que significa controlar o centro, né? O que é o Chushin-sen, o que é isso que toma mai, né? Tem que ser natural, né? Putz, o que é isso que toma mai? É aquela distância que meu corpo sabe, né?
Quem fez a pergunta agora? Foi você, né? Agora é o Fabiano? Não.
Fábio faz a pergunta agora, né? E eu respondo.
É, eu faço. Então, agora é a 11. Descreva as oportunidades de ataque.
Vixe! Pô, peguei os dois. Essas oportunidades aí. Tá, vamos lá. Oportunidade de ataque.
A gente já falou de três, né? Anteriormente.
Quando o oponente começa o movimento, né? O oponente começa o movimento do ataque, quando ele termina o movimento, quando ele se defende, quando ele fica parado, quando ele recua, quando ele perde o fôlego técnico.
Ô louco, essa foi muito decorada. Fôlego técnico.
Fôlego técnico. Quando eu estudei para essa questão, eu lembro que eu fiquei lendo, falei, nossa, certeza que eu vou esquecer alguma aqui. E esqueci mesmo, peraí. Começo do ataque, término do ataque, defesa, recuo, fôlego. Caramba.
Vamos mudar isso aí. Vamos pensar na luta mesmo. Um sensei fala assim, quando uma oportunidade para você bater é quando o cara ele dá aquela respiradinha, sabe? Nessa hora que você tem que bater. Porque a princípio você tem que lutar assim, né? Solta aqui aí. Os dois prendem a respiração, ficam ali, ó. Eu vou morrer, eu vou morrer. Aí, um não aguenta aí. Aí você, pum, voa no meio dele. Porque é uma oportunidade, né? Quando a pessoa respira, certo? Ou seja,
Isso.
né? Porque você.
Mas isso daí seria encaixado em qual item?
É o
Fôlego
fôlego
técnico?
técnico. E tem a situação que. Vai, se imaginem lá. Você tá falando com o sensei e você fica assim, pensando e. Ih, o que que eu faço agora? É justamente a hora que você fica imóvel, né? Você não vai para frente, nem vai para trás, não ataca, nem defende, nem
Bem, acho
contra-ataca.
que você fica parado, né?
Você tem dúvida. Aí ele vai lá e bate em você. Tá parado aí, que nem o poste, meio na cabeça.
Quando inicia, quando termina e quando defende, a gente já explicou, né?
Tem também. Eu sei que tem, porque eu já li esse texto. Tem o Rikki, né? Rikki Waza, quando a pessoa. Eles estão se afastando, mas a pessoa se afasta de modo displicente, né? Sem guarda, sem, acho que, zanshin, se posso dizer assim, sem prontidão, e a pessoa se aproveita dessa brecha, né? Uma brecha, pum, bate um Rikki Waza, um golpe indo para trás.
Poderíamos dizer que uma cara tá distraída.
Aí, aproveitando a distração do oponente. Aí, falando de distração em brecha, tem, eu sei que tem o termo, né? Suki, tá? Quando o oponente dá brecha, quando ele.
Calma aí no suquê.
Às vezes você vai movimentar a espada assim. Poxa, acho que eu vou movimentar a espada assim, assado com o sensei. Vou tentar tirar o centro dele. Nessa que você tira assim o centro, ele tira a shinai, você passa no vazio, abre uma brecha e ele voa no teu main.
E a leva. Aí tá com dor no coco. Outra é quando os dois simultaneamente atacam, né? E fica aí no meio, suba com suba, suba seriai, né? Na saída.
Se não tiver atento ali, toma. Deixa eu ver o
Aí
texto. Faltou
juntou as
algo?
espadas no meio e você poder sair de amiguinho, abaixando as duas espadas, passando pelo ombro, como faz muita gente, ou na hora de sair, dar um main.
Ó, eu tô lendo aqui, confesso. Tem uma aqui que é quando o adversário tá muito concentrado no ataque. Em que situação vocês acham que isso geraria um golpe?
Se a pessoa está muito concentrada no ataque, né, ela ignora totalmente a defesa, né? Então é o momento perfeito, né, para você manipular a pessoa, né, para dar, por exemplo, um cotê, e você vai lá dar um nukemen. Ou a pessoa se vê, ah, se, o cara tá vindo que nem um elefante doido pra cima de mim, tá vindo main lá da frente. Então, pum, caixa do.
Ou seja, o oponente se torna muito mais previsível, né? Então isso é uma. Você não
Exato.
pode ser previsível.
Exatamente. Como
Exato,
tu
por
sabe
isso
que ele.
sempre tem que atacar. Um ataque e para, respira e volta inicial e volta ao camaé e procura uma brecha para conseguir atacar de novo. O cara ataca e ataca sem parar. Não entrou, saiu, atacou, não entrou, saiu.
Essa questão, deixa eu ver, é a número 11. Ela já é uma questão, deixa eu ver, se é pra Sandan ou Nidan. Já é uma questão que seria pra Sandan.
Caramba, que vergonha mesmo falando que a resposta tem que ser natural e dando a resposta decorada.
Peraí.
E ainda nem me lembrei de todas. Nossa, que vergonha. Só passando vergonha aqui.
Que vergonha.
Ó, pessoal, eu não sou do Shofuka, não, tá? Eu sou do Kagawa agora.
Ei, tá
Tô passando
maluco,
vergonha
cara?
aqui.
Apesar de que você tá frequentando bastante, né? Cagão.
Não posso macular a imagem do Shofuka aqui.
Na verdade, ainda tá maculando. Acho que quem tá corrigindo tá meio fraco, então.
Vamos lá
Caramba,
pra
que poster
próxima,
boy aqui.
próxima perguntinha. Número 12, quem faz ela?
12. Joe, o que é Shumokoshi?
Se a gente não tivesse conversado nisso sobre na sexta, né? Sobre as questões, acho que eu não saberia, mas. Achei é perna, é um termo pra perna, pé, né, em japonês. Qual que é o primeiro? É sumoku? Shumoku?
Shumoku.
Em termos gerais, seria o mau posicionamento dos pés, né? Ou seja, a forma errada de posicionar os pés. Ou seja, sei lá, o esquerdo na frente. Você não vai fazer chudan no kamae com o pé esquerdo na frente e o direito atrás, né? Esquerdo na frente, direito atrás, paralelos, né? Sem pé esquerdo voltado para fora, nem o direito. Apontados para frente, calcanhar levemente esquerdo levemente levantado. Acho que isso é a definição, né? A definição é. Eles só pediram a definição, mas por que que é importante ter um bom posicionamento dos pés?
Porque base é tudo, né? Perna é tudo.
É
Se sua perna estiver errada, vai estar tudo errado.
um golpe
Se sua
com.
perna estiver certa, tem a possibilidade de você fazer as coisas certas.
O golpe e a movimentação toda é construída. Começa lá embaixo, né? Nos pés.
Isso
A gente tava
é o seu
comentando,
pé
né?
empurrando o chão que te impulsiona, né? Coloca o seu corpo inteiro em movimento, né? Se seu pé esquerdo está despreparado, o seu corpo está despreparado, né? E se o seu corpo inteiro está despreparado, você não faz nada. Você está na mão do adversário.
É a base da explosão, né? Se a gente fizer um comparativo com um canhão atirando, ele precisa de uma base sólida para poder fazer seu ataque, a explosão que quiser. Se você estiver com os pés para o lado, é como andar. Quando você anda, anda com os pés apontados para frente, não para o lado. E o nosso kamae, a posição, é apontada para frente, porque você nos ensina sempre é ir para frente, avançar, não querer fugir, não ir da luta.
Isso.
Isso aí.
Tanto que uma das aberturas, né, uma das oportunidades de ataque também é quando a pessoa está avançando com o pé esquerdo,
Ah, ela dá aquele.
né?
Só tem esse tique, esse
Exatamente.
vício, né?
É, ou não precisa nem ser tique, né? A pessoa avançou com o pé direito e para não ficar com as pernas separadas, né, ela vai puxar o esquerdo, né?
Assim,
Nessa
a gente poderia dizer que um posicionamento errado também é quando a pessoa abre muita base, né? A gente vê isso mais em competição, né? Que a galera pensa assim, ai meu Deus, eu tenho que estar pronto, abrir a base porque fica mais fácil ir pra frente e pra trás. Só que nessa você tá com a perna esquerda lá atrás e você não tem muito
Você
mais, né, pra ir
perde
pra
uma área,
frente.
né?
Você perde capacidade de ir pra frente.
Isso.
Algo mais?
Cadê a posição?
Acho que é só, não. É posição, só. Base. Dash.
Agora só é você, né? Felipe.
Não, eu acabei de falar do Shimokoshi. Você agora fala pro Fábio.
Eu?
Isso, questão 13.
Ah, acho que ele não vai saber essa. A não ser que ele esteja lendo. Ou já leu.
Nossa, duvidou do conhecimento do Fábio.
É que acho que isso é muito.
Baguete.
Não.
Ó, eu quebrava
Baguete.
o Kenji no próximo treino,
No próximo leva suquinha
hein?
aí, né? Vamos
Esse
ver.
pescoço magro.
Vamos
Falou que a mãe não é
ver, vamos ver.
homem.
Descreva as três formas de anulação. Morte. Ou Satsu. Não sabe, né?
Bom, falamos anular. Podemos falar que primeiro eu pelo que há.
Sim, a gente falou bastante.
Já falamos antes disso, né, nas perguntas anteriores, de que o ki, soltar ki, chamar para a luta, intimidar. O que você acaba procurando é tirar a pessoa da sua harmonia, né? Está pressionando psicologicamente, basicamente. Você tenta vá para frente, soltando o ki, gritando coisas. Você ouve muito o sensei que, quando você está começando, ele te grita: Shomen, vem para cá, vem para frente, ataca. Ou ele mesmo faz. É quando você procura quebrar o espírito antes do corpo. Então, acho que essa é uma, né?
Uma anulação pela energia, né? Pelo ki. Anular o ki do
Sim,
outro.
e anular. Quando tá, como eu estava falando, quando você vê que o cara está vindo no meio, lá para trás, lá aberto, e você consegue ver o golpe, você intercepta isso, você anula, antecipa isso. Você faz com que esse golpe que está vindo para lá atrás não sirva para nada, e você anula essa pessoa, né? Eu acho que vai junto, vai em conjunto com o que há também. Você está provocando uma situação. Você solta aqui é porque o cara te ataca, de repente o cara vem te atacar já porque você induziu esse ataque. E você já corta esse ataque, né? Pela espada mesmo. Espada contra espada. Nossa, quantas? Você me falou três formas. Vamos lá. É o que, o que. E acho que estava falando de anular o golpe por meio de que não consiga realizar o golpe, né? Acho que outra forma de anular é você soltar que aí mesmo. Estamos voltando no primeiro, na primeira forma de anular isso. E entrar no kamae dele, não permitindo que ele consiga nem começar um golpe.
Eu acho que uma forma de ver isso é ver um sensei contra uma situação que eu imagino assim. As duas pessoas saem do Sunkyo e a que é mais forte solta o Kiai. Lá de trás, né? Pum, aí já começou, soltou o Kiai, né? Já tá. Não é só a energia, você pode imaginar. Eu não sou muito esotérico nessa parte, né? Mas psicologicamente, quando você grita, você também assume você tem uma posição ali. Psicologicamente, a pessoa pode te ver de um jeito. Meu, essa pessoa tá muito acima, essa pessoa tá muito abaixo. Então você cresce em cima da pessoa que te vê como superior e você se vê como superior em cima dessa pessoa. Você matou, em termos gerais, o ki, né, dessa pessoa. Pá! Daí você dá aquele primeiro passo, você não, ou o sensei, dá aquele primeiro passo e a pessoa já, ai meu Deus, levanta a mão esquerda, né, faz aquela defesa, né. O kamae da pessoa já foi destruído. Destruiu a espada da pessoa, destruiu o kamae da pessoa. Daí a pessoa tá em tamanho de desespero, vai lá e, ai meu Deus, não sei o que eu faço. Aí vai lá e dá um main. Aí você bloqueia Kaishido. Ou seja, anulou a técnica da pessoa. Aquele main dele já foi pro saco.
Isso é uma coisa engraçada, né? É, principalmente contra sensei baixinho, né? Dá pra perceber muito isso, né? Que você, quando você tá em pé assim do lado do sensei, você fala, nossa, o sensei é tão baixinho, mas quando você luta com ele, quando ele tá na sua frente, parece que ele cresce, né? Cara, ele parece gigante, no sentido de que você. Nossa, é meio difícil explicar,
O
né? Psicológico. Eu também não sou
Ebihara-sensei
esotérico.
já falou sobre isso. Ele, acho que tava no fim de treino, falou pra alguém que também é baixinho, falou assim, não, você não pode, né, se encolher. Você tem que se imaginar grande, né? Ou seja, é o que ele faz. Apesar dele fisicamente ser pequeno, ele se imagina grande. E isso transparece, né, no movimento corporal, no jeito dele. Então, ih, meu Deus, esse cara é forte, mesmo sendo baixinho.
Na minha
Você
experiência, né, o
acredita
que
em
que
si mesmo, né?
acontece por exemplo, eu quando vou contra Ebihara Sensei, Harashima Sensei, eu parece que minha noção de Maai fica totalmente distorcida, porque eu logicamente assim, né, pensando assim na lógica, eu sei, ah, eu consigo bater daqui, eu consigo jogar o meu main daqui. Mas quando eu tô com o Sensei, eu perco toda essa confiança, falo, nossa, daqui eu não vou conseguir alcançar ele. Então, eu sempre você acaba na minha experiência, eu acabo sempre entrando muito mais do que deveria. E acabo entrando numa Maeda Sensei. Você tá jogando espírito, pá, ele entra com tudo, ferrou. Já tá muito perto pra mim.
Ou seja, se você
Então, a
foi
sensação que.
anulado das
Exatamente, que
três
nem como
formas.
se eu tivesse. Não sei se você. Não sei se vocês já lutaram com o Benjamin, que é um cara alto pra caramba. Eu
Não.
posso estar lutando contra. Enfim, mas vocês todos já lutaram com gente alta pra caramba, né, no Kendo, né?
Sim.
Aí você tem aquela. Você vê, nossa, o cara é alto pra caramba. Pra eu bater o main, eu vou ter que entrar muito, né? Essa sensação que eu tenho, exatamente essa. Quando eu vou com o sensei baixinho. É, apesar dele ser baixinho, ele joga um ki tão, ele parece tão maior, assim, pelo espírito, que é como se estivesse olhando, cara, essa pessoa é muito alta, eu não vou conseguir bater daqui. É interessante. Eu também não sou muito esotérico, mas essa é a sensação que eu tenho.
Fábio?
Sim. É, concordo com tudo, né? Eu acho que soma o que eu tinha falado no começo, né?
Bueno, quem faz? Sou eu agora?
Acho que eu faço a pergunta. Você perguntou pra mim, né? Qual que é?
Agora é o 14.
14, 14, 14. Explique o que é Shikaki Waza.
Ai, cara, eu vou passar vergonha de novo aqui.
Calma, vamos por partes, vamos por partes. Vamos pensar, ó, tá rolando uma parada de Bokuto no Kihon, né? Bokuto no Keiko, Bokuto niyoru Kenkoho niyoru waza. É, alguma coisa assim. É muito grande esse nome. São nove técnicas, né? São divididas entre Shikaki waza, Kotemen, Haraimen, Harai waza, né? Hikimen e assim por diante. E a primeira é Shikaki waza, né? Você simplesmente entra, vai lá e dá Men, Kote, Do, Itsuki.
Shikaki,
São
né? Shikaki
golpes que
waza é o
são iniciativa, né? De iniciativa própria. Você vai
isso.
lá e bate.
Você tomou iniciativa, né? Ou você, como que eu posso explicar? Shikaki waza é o que você começa o movimento. Então, tem debana, né? Você começa o movimento no que o oponente foi influenciado por você, né? E ele começa o movimento também, pá, você pega ele.
É, porque às vezes a pessoa pensa que debana. Ah, não. Quando ele vier, eu vou. Não, na verdade não é esse pensamento. Você
É,
pressiona a
exatamente.
pessoa pra pensar. Ai, meu Deus. Ah, eu posso bater main. Ah, então você pegou ele. Quando ele pensar, é isso. você vai dar kotei e ele vai tentar dar um main.
O mais importante é manter em mente que debana não é golpe de espera, né? É.
Apesar de que nos katas depois tem debana, né?
Uhum.
Aí isso fica meio estranho. Mas o conceito do Shikakiozai, você iniciar, né, a coisa.
Uhum.
Acho que você
Isso.
entraria naquela parte
Aí isso
de
pode ser.
Sen no Sen, Go no Sen, Sen no Sen.
Sem vamos ver depois. É isso daí pode ser refletido no. Acho que no Hikiwaza, né? Do mesmo jeito que você inicia o ataque quando você tá no Chudai no Kamae, você também pode iniciar o um movimento no Tsubasiriai, se não me engano, né?
Eu acho que, assim, sinceramente, essa pergunta, Shikakiozai, é um tanto meio estranho, visto que a gente tem. Ela é uma técnica? Ela é uma classe de técnicas? Porque, vai, eu tô olhando mesmo. Ó, Shikakiozai envolve Debana,
Epa, caiu.
envolve Hikiwaza, envolve Harai. Ou seja, é tudo que vem posteriormente, né? Depois do segundo é Kotemen. Ou seja, Renzokuwaza. Depois é Hikiwaza. Ou seja, Shikakiwaza também é um Hikiwaza. Eu acho que a gente deve pensar um pouquinho, né? Não só ficar preso ao texto e pensar um pouquinho, né? Eu acho que tá meio estranho.
É, acho que é a pergunta mais difícil de todas.
Porque na verdade ficou muito aberta a resposta dela. Visto que, do jeito que as
Oi?
coisas. É uma pergunta que tá muito. A resposta, na verdade, está muito aberta, visto que agora tem os katas de Bokuto, justamente para as pessoas saberem diferenciar cada técnica. Ó, a primeira é Shikakiwaza, a segunda é Renzokuwaza, né, de sequência. A terceira é Hikiwaza, a outra é Nukiwaza, Suraliwaza, aí a próxima é, acho que é Debanawaza, Kaishuwaza e Otoshiwaza, né? O que você acha? Ou você não quer mexer no texto, catoca?
Eu tô tentando ao máximo olhar o texto.
Acho que sim. Sem olhar o texto, acho que o melhor entendimento que a gente pode ter é um movimento de. É um movimento de resposta ao ataque, nada mais do que isso. Né? Aí de decorrer em que existem vários desses, tipo, poder. Já memorizaram que cada um deles, né? Cada um tem que. E aí tem que entrar na decoreba mesmo, não tem interpretação. Mas explicar o que eu mesmo, Shikakiwaza, é a resposta que você vai ter ao movimento ou ataque do adversário.
Nas minhas palavras, eu escrevi assim: é o golpe de iniciativa. Ponto final.
Isso. São os dois grupos, né? Shikakiwaza e o Ujiwaza. Um você começa, outro você.
Responde.
Começa mais tarde, você responde. É só uma coisa que me veio à mente, né? O último treino que eu tive com o Leandro Omine, né? O Godá do Shofka. É uma coisa que ele me falou na semana passada, semana retrasada. Foi uma coisa que ele falou também há alguns anos atrás pra mim. Eu lembro, é que ele falando: ah, você desperdiça muito semê. Você vai lá, faz o semê, só que
Depois
como
volta.
eu não reagi, então você volta. Então ele fala: ah, você começou o movimento, então termina. Então você vai lá, ah, eu não reagi, você aplica o azar, faz Harai Main, faz Suriage Kote, né? Aí eu lembrei, né? Tipo, o azar de Harai, Suriage, Maki, né? Como que é mesmo? É
Otoshi?
aquele lá que você faz o Kote Main, só que você faz o Kote no Tsuba. Esqueci o nome.
Ah, Otoshi Waza?
Enfim, né? Essas aí se encaixam, né? No movimento, no golpe de iniciativa,
Eren
né? Shikakiwaza.
Zokuwaza, Eren Zokuwaza, pra mim.
É que tinha um nome específico para esse Kotemen, mas eu esqueci. Enfim, é um Shikakiwaza, né? Você iniciou o movimento, né? Você iniciou o movimento aplicando o azar para tirar a espada do oponente do caminho e para depois aplicar o seu golpe, né?
Vamos lá, tem mais duas perguntas. A 15 e a 41.
Ah, é verdade. Bom, pergunta 15. Explique o que é Maai.
Acho que a gente já pode pular essa, né? A gente já falou bastante de várias coisas. Vamos pular essa. Vocês estão de acordo?
Só dar
Bem
o.
necessário.
Só citar os três, né? Que é o Maai, a distância que pode ser o espaço, né? A distância de espaço, a distância de tempo e a distância psicológica, né? Psicológica, distância. de experiência. Uma espécie de ki, né?
Sim. Mai.
Acho que ainda já discorremos muito em cima do Mai, é, nas outras perguntas.
Né? É, se você chegou até aqui e não sabe, repense. Repense. ouça novamente. Vamos lá.
Ou então pular isso daí e fazer 41 pra você?
Deixa eu falar ela aqui, ó. O que significa hikiage? Ou seja, deselegante.
Hikiage, deselegante.
Isso. Falando... Isso joga várias questões junto, né? Sobre o que é hikiage. Tem a falta de zanshin.
A gente pode pensar no. Vamos pensar no judô. O cara que faz um ippon, um golpe perfeito, que não sempre é um golpe perfeito, e sai comemorando como se tivesse feito um gol. É uma atitude totalmente deselegante que descaracteriza uma arte marcial de arte marcial. Converte, vira era um esporte. O cara que sai fazendo isso é extremamente deselegante e esquece. A gente pode pensar de que o cara não aprendeu nada. O primeiro que a gente aprende é o respeito.
É o que sempre falam, né? De Kendo, né? Você, quando os dois já voltam pro lugar de cada um, fala assim, você não consegue saber quem ganhou e quem perdeu, né? Existe esse respeito, né? Isso me faz lembrar das Olimpíadas. Teve, eu não lembro onde que eu vi, mas o pessoal estava comentando, né? De uma japonesa que pegou, acho que, terceiro lugar em alguma arte marcial.
Não sei do judô. Foi do judô.
É. E o comentarista falou, né? Ah, você vê a japonesa ali.
Nem parece que ganhou, né?
É, tá bem solene, né?
E o cara pensa, porque...
É, então, acho que ela tá assim porque ela não conseguiu uma colocação tão bem, né? Tá meio triste, acho que não foi tão bem quanto gostaria. Isso mostra que o cara não faz a mínima ideia do que tá acontecendo.
Isso é muito verdade, porque eu acho que eu tava vendo algumas competições, né, no judô, e ano que vem, não, a próxima vai ser no Japão, né? E eu acho que a Federação de Judô deve estar lá meio em cima. O juiz estava apitando, né? Conduzindo a luta. É, tinha alguns golpes que saíam, né? Só que o cara saía assim, tal. Foi tipo um Vasari, um Yuko. Aí o juiz olhava assim, tirou o ponto. Daí os comentários ficam assim, isso é um absurdo, ele não pode tirar o ponto do cara. Por que ele tirou o ponto? Mas é porque eles não têm essa noção. O cara tinha que ter feito o ponto dele, voltado pro lugar e pronto. Feito isso. Continuava o restante do tempo da luta. E não saído lá, gritado, fechado o pulso, dado um soco no ar. Lembram de alguma situação assim nas Olimpíadas?
É o que mais tem, eu acho, no judô hoje. Até me desanima de ver algumas coisas. Né? E você vê mesmo, esses comentaristas que estão lá, estão comentando, não sabem de nada. Nada. Tem um cara no Sport TV que ele fala que o Ippon foi feito no capricho. Se o Ippon foi feito no capricho, o Ippon foi feito no capricho?
Se foi no capricho, hein? Foi bonito.
Ridículo. Eu ouço esse negócio, de que merda tá falando esse homem? Meu? Manda ele estudar. Aí, muitas vezes, fala alguma merda e aí no Sport TV, o Ângelo Paiva, né? Eu conheço ele, sou amigo dele. O Ângelo fala, não, então, veja bem, tá correto o que o juiz fez, desse jeito, desse jeito. Aí o cara fala, então eu tô fazendo merda, mano.
Mas assim, você vê, né, a completa ignorância sobre essa parte de respeito, né? Ninguém gosta, né? Você tá fazendo alguma competição, alguém ganha, ninguém gosta de perder, né? E você vê o cara comemorando, isso é uma coisa, é uma coisa chata, né? Só que o pessoal não liga pra isso, né?
Sabe o que isso me lembra?
Vai lá, ganhou, perdeu, se fudeu, né?
Sabe o que isso me lembra também, da época das Olimpíadas? Daquele caso do francês, sabe? Que foi pular o salto com vara. Que a torcida começou a vaiar e tal. Também é uma atitude...
É essa falta de respeito.
Né? O público, né, também não entende essa... Na minha visão, né, essa parte. Olha, os comentaristas, os comentaristas brasileiros, um falava assim... Ah, não, acho que tem que ser assim mesmo, porque esse é o povo brasileiro e tal. Caramba, né? Como é que você argumenta com um negócio... O brasileiro é assim mesmo, né?
São pessoas que nunca treinaram nem pra jogar futebol de botão no prédio, cara. São esse tipo de pessoas, né? Não dá pra respeitar uma coisa dessa.
O principal argumento dela é que, não, mas a pessoa tá lá no calor do seu momento, a gente tá em casa, não sei o quê, Então a gente
Mas
tem
aqui, aí,
esse
como é que fica
direito.
isso?
A gente tem esse direito.
Uma pessoa uma vez me falou assim, ah, eu falei, como foi fulano? Ah, fulano pipocou. Como assim pipocou? É, cara, vai o pipoqueiro, não sei o quê. Falei, cara, ele é pipoqueiro, você treina alguma coisa? Você se classificou para quantas Olimpíadas na tua vida? Para se sentir no direito de chamar um cara de pipoqueiro? Você já classificou para alguma seleção? Já classificou para participar de um PAN do Sul-Americano? Ah, eu não. Então, você sabe o que que passa na cabeça disso?
Exatamente. Não, o pessoal pensa, ah, o cara entrou na Olimpíada e ficou em último lugar, né? Nossa, que perdedor. Cara, ele foi para a Olimpíada. Ele é, no mínimo, o melhor do país dele, ou coisa do tipo, assim, né?
Independente que o cara seja o melhor do país dele, ele tem que ter índice olímpico para participar.
Exatamente. O cara não é ninguém. O cara não é um perdedor. Muito pelo contrário, só de ter entrado ali, o cara já é um ganhador, né? Mas é aquela coisa, né? Olímpico, o pessoal só liga para resultado, né? Ah, se o cara não pegou ouro, se o cara não é primeiro lugar, não quero saber.
Vamos polemizar aqui. O que vocês acham das torcidas de Kendo no Brasil? Elas são. Existe uma etiqueta, né? Pra se comemorar ali, torcer batendo palma, evitar gritar,
Acho,
né?
pelo menos a torcida do Kendo brasileiro, assim, acho que é o meio termo, né? Não é tão, como posso falar, solene que nem a torcida japonesa, mas também não é tão Rue BR como a torcida brasileira de futebol, por
É,
exemplo.
chega na cara do perdedor. Aê, seu perdedor, perdeu, chupa, caralho.
Aqui é Brasil, porra!
Cara, porque quando eu vejo uma final legal, meu, é legal, eu torço pra quem ganhou e, pô, legal, foi bonito porque teve. A equipe perdeu também, mas ela também merece um respeito igual, né? Então você vai lá e aplaude, do mesmo jeito.
Mas realmente, tem uns pontos que eu concordo, assim, né? Se o pessoal fica gritando, faitou, faitou, fica, ah, vamos lá, enfim, fica fazendo barulho, gritando, né? Fica difícil, né, para quem tá de chimpar até conseguir saber se um golpe foi válido ou não, né? Porque uma coisa que acusa bastante é o som que o golpe faz, né? Um do bonito tem um som. Tem um som específico, um do chapado tem outro som. Kotê bonito tem um poc, né, que o pessoal fala, né? O main tem um som também bem distinto. E se você ficar, pessoal que fica gritando, o chimpanzé perde esse espectro, né? Então,
Ah, isso aí não,
realmente
isso
é uma
eu não
coisa que
concordo com você não. Porque às vezes tem quatro
não?
quadras e tá mó gritaria e eles conseguem fazer chimpanzé.
Dos meus anos de competidor, que foram quase, o quê? 15 ou 20 anos competindo, quando você está dentro do cotô, do tatame, do quadrado, o que seja, você está concentrado no adversário. Você não ouve a galera torcendo. É óbvio, você chega num nível de concentração que é a pessoa que está na tua frente, você e mais ninguém. Você ouve o chimpanzé, muitas vezes nem ouve. De tanta concentração que você está na frente. Então, gritar não adianta nada. Você pode apoiar, pensar, tipo, mas se o cara que está dentro, tentando bater no outro, está concentrado, pensando só nisso, ele não vai te ouvir. Então não adianta ficar gritando nem fazendo barulho. Não sei se com vocês acontece a mesma coisa. Não sei se vocês já ouviram alguma pessoa gritando coisas
Eu já
enquanto vocês estão lutando.
ouvi.
Para mim, isso é falta de concentração. Você só vai ouvir quando dá amém, você volta, bota no enchi, volta no lugar. Aí você olha para os teus colegas ou para os teus amigos e eles te falam alguma coisa, e nesse momento que você ouve eles, mas no meu, antes disso, quando você está. Passamos pelas perguntas aqui mesmo, quando você está tentando anular o outro, você não pode estar pensando no que as pessoas estão gritando, você está anulando o outro. Primeiro no camaré, tentando procurar a brecha para o golpe.
Ah, eu vejo da seguinte forma. Não que a pessoa esteja desconcentrada, mas ela está tão concentrada que presta atenção em todo o ambiente. Inclusive no oponente, né? E se alguém gritar, tentar dar alguma recomendação, faz isso, faz aquilo, você também tá. Opa, peguei essa daí, também tô lutando. Eu não sei até que ponto isso é bom, isso é ruim. Você já ouviu, Katoka?
Cara, para ser sincero, eu assim, quando eu entro, quando eu entrei para fazer char, assim, quando eu entro em competição, eu me fecho totalmente. Acho que nisso eu sou da opinião do Fábio, né? Eu acabo esquecendo. Muitas vezes as pessoas falam: cuidado, você vai sair da quadra, mas assim eu saio. Por quê? Porque eu não tô ouvindo, tô olhando só pra frente, né? Mas o meu ponto era, por exemplo, quando você, voltando, né, ao Chimpan, né? Você é o Chimpan principal. Se o cara da esquerda dá um cotê, o ângulo, né, pra você é do outro lado, né? Dependendo do ângulo, você não vai conseguir enxergar se o cotê foi no lugar ou não, né? Aí, tudo bem, cabe aos chimpanzés do outro lado, né? Verem se foi um cotê certo, mas para você também, se a galera tá em silêncio, você consegue ouvir aquele som distinto de cotê, né? Então você também já, daqui eu vi que o tempo foi legal, foi bom, mas o som confirma que ele bateu no teve o Kodatotsu, né? Aí se você ficar gritando, faitou, faitou, aí o cara vai ter que meio que, entre aspas, delegar, né, a decisão para os outros chimpanzés.
Ah, eu não concordo com
É um
você,
exemplo
porque
específico.
você tá falando que a pessoa vai gritar justo quando ela for bater, assim. Ah, Paito!
Não, não.
Eu acho que geralmente quando sai um gritinho assim é quando eles estão lá tomar a cara e alguém fala, Paito! Entrou, depois só barulho de chinai, nananana, bateu, aí a
Não,
galera
mas
talvez
digo.
explode assim, bate palmas.
Não, a parte de bater palma, assim, não, tudo bem, mas o problema é fazer aquela baderna de campo de futebol enquanto a partida, enquanto o chá está acontecendo, né? Porque é estatística, né? Estatisticamente falando, vai ter, entre aspas, né? Vai ter golpe que vai ter sido ao mesmo tempo de uma galera gritando, vai tô! E isso pode atrapalhar um pouco, né? O chimpão. Então, a minha visão é, pô, tá, vai atrapalhar pouco, mas vai atrapalhar. Então, pô, por que fazer isso? Melhor atrapalha o menos possível, né? Pra ter um chai correto.
Eu vou confessar,
Mas
eu grito Faito em algumas lutas.
não, eu também grito. Eu tenho que me policiar bastante, para falar a verdade, para não, principalmente em equipe, né? Você tá lá na equipe, aí você tá lá, putz, o cara tá, tem que
Quando eu tô na
aquele sentimento,
equipe,
né? Você tá
eu
em...
já me seguro mais. Mas se eu tô fora da equipe, eu já. Opa, tô torcendo pra outra
Então,
equipe.
não, é difícil de se segurar. Eu também faço isso direto, né? Grito, faitou, bora, cuidado, tá saindo da quadra, vai pra frente. É instinto, né?
É
Mas não
legal,
quer
é
dizer que eu
legal.
esteja certo, né?
É, isso é verdade. Bom, acho que conversamos bastante, né? Acho que foi um episódio rico.
Sim, mas faltou o senpai, o sensei Oneda ali
Quem sabe a gente
com a
não
sua
faz.
sabedoria.
Quem sabe a gente não faz a parte 2 aí? Dependendo dos comentários, se as pessoas quiserem. A gente chama algum quarto, quinto, sexto Dan pra gente conversar sobre essas questões mais difíceis, que seriam pro quarto, quinto, sexto Dan.
Chega,
Sim.
sensei, ilumine com seus raios dourados de sabedoria.
Que isso, cara?
Você tá assistindo Cavaleiro
Tá
do
assistindo muito
Zodíaco aí,
anime,
pô?
cara.
eu falei, né? Eu comecei Kendo porque assistia Samurai X, né?
Sensei! Então é isso. Chegamos ao final de mais um programa? Sim, falem sim.
Acho que sim.
Acho que sim, né?
Sim!
Então, até a próxima.
Falou, gente.
Ah, falou.
Brigadão. Valeu.
Que todo mundo passe.
Então,
E aproveitou-se.
quase que não sai o podcast, né, hoje.
Pessoal, tudo baloeiro.
Eu
Tudo
tava.
baloeiro.
Eu marquei, vamos 10 horas. Aí tinha ninguém confirmado e tal. E.
Ué, eu achava que Shimaki ainda estava confirmado.
Não, Shimaki na. É verdade, ele perguntou as horas, né? Não, você que perguntou as horas.
É?
Daí eu falei, vou comer e jogar um Age of Empires lá. Aí passou uma hora, eu vejo o celular. E aí, vocês vão participar? O Fabiano lá com a mensagem. E o Katoka mandou uma, daqui 30 minutos eu posso. Há meia hora atrás, né? Quase dando 11 horas. Aí eu pensei, opa, já dá, né? Porque eu já ia fazer só com o Katoka mesmo, tendo o Fabiano.
Vai ser praticamente um encontro no podcast, né? Que triste.
Ah, tem alguns podcasts que eu ouço que às vezes são duas pessoas, tipo, o melhor podcast do Brasil, do Izinobre. vocês provavelmente não conhecem.
É, não acompanho nenhum, só o Faito e o Kendo Podcast.
Só o que eu...
É que é um cara só falando, né?
É, isso aí, um cara só falando.
É, tem que rever meus parâmetros.
Então, vamos gravar mais um dia aí. Como é que vai ser?
Cachorro.
Vamos tentar manter semanalmente.
Cachorro de muito dono morre de fome.
Vamos tentar manter semanalmente essa parada.
Acho que semanalmente não precisa, tanto que aí vai esgotar assunto, né? Mas a cada 2 semanas.
É.
A cada 3, assim, tá ótimo.
É, 4 talvez.
Somente se conseguir. Aí, se, né? Se conseguir mais gente. Uma vez por ano.
É isso aí, galera. Comentem, né, aí que o dono do Faitô tá triste que ninguém comenta. Tá carente.
Não é bem isso, carinho, não é bem isso.
Mandem amor pra ele. Ele precisa de amor.
Quer uma cerveja?
Eu quero, tá calor, né? Putz, calor desgraçado.
Bom, isso aí, né? Só lembrando pro pessoal que vai prestar ITU, colocar todo o QR na hora que estiver lá fazendo a parte prática, né? Shodan também, né? Importante é mostrar o espírito. Nidan. É, acho que.
Todas as graduações.
Mostrar o espírito. Né? Todas as graduações, né? Mostrar o espírito alto. Mas também não fazer um. Ah, esqueci o nome. Ah,
tem nome.
Mas depois você
não
fala.
Não fazer cacarigueco, né?
Ah, sim.
Ah, não faço um cacarigueco, mas...
O Shodan, acho que ainda dá, né? Você só tem que mostrar que você consegue bater um main mais ou menos, tal. Do Mai, correto.
É.
Depois o bicho pega.
O bicho pega. E lembre-se, seu Kirikaishi é seu cartão de visita. Se você... O sensei ali na banca vai saber seu nível pelo seu Kirikaishi. Então dê aquele último Kirikaishi da sua vida.